Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Conte. Hoje é terça-feira, dia 5 de março, e o volume da bolsa foi fraco, 21 bi, 4 bi abaixo da média das terças-feiras. E o programa de hoje é dedicado a todos que escreveram dizendo que gostaram da apresentação do Arlindo sobre o setor elétrico. Eu também gostei bastante, como Augusto, Marcos, Henrique, Lucileide, minha querida Lucileide, um beijo para você, e Francisco. Pois bem, por que que a Bolsa hoje então caiu em torno de 0,19 com volume de 21 bi? Bom, ela até 14,40, a Bolsa tenta ficar no positivo, mas a partir daí ela vai negativar e fechar no menos 19, que eu disse. E o que, que aconteceu? Teve a combinação de três fatores muito fortes: minério caindo, petróleo caindo e Bolsa Americana caindo. Eu acho até que a gente foi muito bem, porque a Bolsa Americana caiu em torno de 2% a Nasdaq, e a gente poderia ter caído aí menos 1%, só que vale lembrar que nos dias que eles subiram anteriores, a gente não subiu, então fica tudo mais ou menos igual. Entre as 15 mais negociadas, só 5 subiram. Bradesco e tudo um pouquinho, Bradesco era 40, Banco do Brasil era 70, Rap Vida 4,70, a Rap Vida é um papel que o pessoal tenta defender, mas os números são fracos. Ambev, 2% de alta. SUSB, a minha querida SUSB, 0,20. Aliás, o mata-mata do próximo domingo vai ser aquele mata-mata que todos vocês gostam bastante, que é de papel e celulose, Suzano, Klabin e Irani. Vocês vão gostar, mas também vão ver que o cenário, os resultados não foram animadores. Pois bem, entre as 15, 10 caíram. E tudo um pouquinho. Petro, menos meio, Vale 1,60, Itaú 1,35, Rente 3,60, Embraer 0,50, B3 1,20, Banco do Brasil 0,70, o GPA menos 1, Fibra, que é bastante, eu vou falar, menos 5, Radial menos 1,5, Sabesp menos 0,60. Queda entre 1,5 ou subida entre 1,5 é a mesma coisa que nada. Vibre, pague menos, divulgaram resultados e eu vou comentar. Olha, esse nível de bolsa que a gente tem hoje de 128.093, lembra que eu falei no começo do ano, olha, tem que ir, estava 134, eu falei, tem que ir para a faixa. Ah, não esquecendo, a gente tem depois das palavras do nosso patrocinador, do Sala VIP, a gente vai ter um grande Ricardo Afonso, que faz de manhã a Sala de Ganhos Rápido, que é muito boa e tem ajudado todos aqueles que assinam a Sala de Ganhos Rápido ou estão no Sala VIP e têm a Sala de Ganho Rápido. Portanto, você também pode assinar a Sala de Ganhos Rápido, ou melhor ainda, assinar o Sala VIP e ganhar junto com todos os relatórios da Levante. Também você vai ter o acesso ao Sala VIP. Pois bem, lembra que eu falava no começo do ano, tem que ir para 128 mil para ter alguma atividade, foi para 120 mil, voltou para 131 mil, falei, não acredito, o estrangeiro está tirando dinheiro, não vai subir e só vai ter redução de juros se tiver em junho. Portanto, vamos ter um fevereiro fraco, tivemos, e por enquanto vamos continuar a ter um março fraco, e não é para comprar, a gente tem muitas ações num preço alto. Bom, petróleo, aquela coisa chata, que é 0,80, de 82,60 para 82, dentro da volatilidade diária, e também em função da China não crescendo, decepcionando e, portanto, demandando menos petróleo. Minério de ferro recuou 1% de 123,60 para 122,20 dentro da volatilidade diária. Você vai lá naquela minha tabelinha que eu fiz para o mata-mata deste fim de semana que você está assistindo, obrigado, que é o mata-mata de Vale, tem lá uma tabelinha que é assim: a partir de 125 dólares até 100 dólares, de 55 dólares, qual que é o preço justo das ações da Vale? E também de 125, no outro slide, de 125 dólares para 150 dólares, a cada 5 dólares, qual que é o preço justo da Vale? Se não me engano, a 100 dólares, que graças a Deus não está distante, o preço justo é 56, e se não me engano, a 150 dólares, o preço justo é 84,70, que, aliás, é o meu preço alvo para dezembro, R$ 85. A 125 dólares, o preço justo é R$ 67. Aí dentro está o dividendo de R$ 2,73. A hora que sai o dividendo, a gente refaz essa conta, tirando R$ 2,60. Então, os 67, você tira R$ 2,70. E aí, ajusta, eu vou publicar uma tabelinha nova quando isso acontecer. Bom, as bolsas americanas caíram forte hoje, Nasdaq 1,80, Dow Jones 1%. Por quê? Parte dos investidores resolveram vender ações das Big Tech que vinham subindo bem, antes do testemunho semianual do presidente do Fed, Jerome Powell, perante o Congresso dos Estados Unidos. A cada 6 meses, o presidente do Fed tem que ir no Congresso americano e fazer seu testemunho. Não é que ele vai contar como que o Fed está vendo a economia americana, o que ele está fazendo com a parte de juros, o que ele está esperando da inflação. Faltou no título aí, é pecar menos 3, faltou no título aí, que eu estou vendo na tiraeta PCA, faltou o PCA, faltou o R menos 3%, obrigado. Então, é isso que ele tem que fazer. Aliás, é uma coisa que seria bacana, já que a gente imitou o nosso Copom, é uma imitação, vale a pena imitar as coisas boas, do FONC. Então, a gente podia fazer o mesmo. O presidente do Banco Central ir a cada 6 meses, fevereiro e agosto, no Congresso americano, contando como ele está vendo a economia e o que ele está fazendo. Pois bem, é esperado que amanhã, por volta de 1, 2 da tarde, o horário Brasil, Jerome Powell, fale no Congresso o seguinte: ele deve reafirmar a intenção de manter os juros altos pelo tempo que for necessário, até a inflação cair para um patamar desejado de 2% ao ano, que daria entre 0,15 e 0,20 ao mês. E a inflação de janeiro foi 0,30, portanto, não está ainda no patamar que o Fed quer durante alguns meses, então os juros vão ficar nesse nível e os investidores colocaram uma parte do dinheiro no bolso. Sétimo ponto do mercado hoje, o dólar fechou dentro da volatilidade diária de mais 2, menos 2 centavos, subiu 1 centavo de 4,95 para 4,95. E os investidores estrangeiros sacaram quase 600 milhões no dia 1º de março, sacaram 598 milhões e mesmo assim a Bolsa bravamente subiu 0,12. E no ano eles já tiraram 17 bilhões 950, praticamente 18 bilhões. Já o institucional comprou 403 milhões e está superavitário no ano em 736, ou seja, está equilibrado. Lembrando, investidor institucional são principalmente os fundos mútuos, seja de multimercado, seja de ações. Investidor individual tirou pouquinho, 23 milhões na sexta-feira, dia 1º de março, e o superávit está em 7,9 bilhões. O resto está nos bancos. Pois bem, quais foram os destaques de alta e de baixa? Cogna subiu 6,20, porque o JP Morgan aumentou a recomendação para compra, CBC 5%, que eu não acredito, Rap Vida não acredito, Azul 4,20, por causa dessa proposta de fundir com a Gol. Eu acho essa proposta uma temeridade para o consumidor e mesmo para o setor no Brasil. Por quê? O que esse setor precisa para ir melhor é ter menos impostos nas várias coisas que ele paga e que ele compra e ter custos operacionais menores. Ao juntar com a Gol, ok, deve ter várias sinergias, corta e reduz o custo. Mas quem vai pagar a conta? Nós vamos pagar a conta, porque já está caro viajar. Eles subiram, se não me engano, 69% o preço das passagens aéreas em 2023. Isso com duas grandes companhias aéreas e mais outras operando regionalmente para fora do país. Se for só os dois, esses caras vão aumentar todo ano 100%, exagerando, o preço da passagem aérea e acabou-se. Eu sou completamente contra essa fusão. E aí o serviço deve piorar, porque você só vai ter eles para viajar. O que a gente precisa, então, é, além do custo menor e de impostos menores, a gente também é bom para o setor ter novas companhias aéreas fazendo voos regionais, nacionais e com estrangeiro, para ver se cai o preço da passagem. BRF, de novo, subiu 4%, 15,93%. A Vibra caiu 5,20%, eu vou explicar por quê. Pecar caiu 4,70%, está fazendo uma emissão. Braskem voltou, porque não saiu o negócio ainda, 4,30%. Raizen caiu 2,70%, 3,50%, esse papel não vai. Hipermarcas caiu 2,29%. Agora, meus amigos, vocês terão uma mensagem especial do nosso patrocinador de 2 minutos que fiz explicando sobre o Sala VIP. Na volta, falarei dos resultados do quarto trimestre da Vibra e do PagMenos. Até daqui a 2 minutos. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Vamos lá, o grande Ricardo Afonso, meu amigo.
Grande Fábio Conde, boa tarde, tudo bem aí?
Tudo. Ricardo, eu vou falar de Vibra e Pague Menos, por causa dos resultados, e você olha o gráfico assim que eu falar de Vibra e depois Pague Menos, ok?
Ok.
Muito obrigado. Vamos lá. O que aconteceu? Que o lucro saltou 480% e as ações caíram 5%. A resposta está no diesel russo. O que aconteceu? A Vibra perdeu market share durante o quarto trimestre. Esse market share é dividido com as principais empresas do setor, como a Ultrapar, o Grupo Ipiranga Ultrapar, e também pela Raizen. E ela perdeu 2,4 pontos percentuais. Essa perda que ela teve é porque ela não montou uma estrutura para importar o diesel russo. Aliás, um dos motivos que eu acredito que o Lula não fala mal do Putin da Rússia é que eles prometeram e mandam diesel russo num preço abaixo do mercado, permitindo que o Brasil importe e ganhe dinheiro com isso. E aí, o que aconteceu? Foi todo mundo, né, na conference call que teve da Vibra com os analistas, questionar o que ia acontecer. Se a Vibra ia tentar recuperar esse market share ou não. E aí, durante essa teleconferência, o que os executivos falaram? Os executivos falaram que estavam montando dentro da companhia uma estrutura justamente para poder trazer o diesel russo. Lembrando que o diesel tem uma receita maior pela quantidade, pelo preço, do que a gasolina nas contas da Petrobras. Então, o diesel tem uma receita maior. Então, isso é um fator importante. E qual que é a preocupação? A preocupação é que, ao trazer o diesel russo, a Vibra diminua a sua margem, ou seja, ganhe um pouco menos de dinheiro. Então, é essa a preocupação da companhia e o mercado que, na minha opinião, exagera algumas vezes para cima e para baixo. Hoje, eu acredito que ele exagerou para baixo 5,5, me parece muito de queda, mas a gente tem que lembrar também que as ações estavam subindo no ano 15%, acima, portanto, do mercado, e em um ano estava subindo 67%, com 5%, 73%. Então, quem estava comprado há um bom tempo falou: sai de uma coisa, para mim já deu, já ganhei um bom dinheiro. Vamos ver o gráfico, por favor, Ricardo.
Com certeza, Vibra, independente desse movimento de queda, é só um movimento de correção. Acho que não reverte tendência, nem vira o papel, né? Aquele revés ali de uma queda acentuada, reverter a tendência do papel, segue tendência de alta. É um movimento de correção, está até os R$ 23,60, faixa dos R$ 24 aí como próximo ponto de suporte. Aí eu acho que se perder realmente suporte, aí pode reverter tendência. Por enquanto, foi testar as máximas históricas lá nos 27, e é bom quando o papel faz isso, né? O papel chega lá perto, ele testa, ele dá uma aliviada, realiza um lucro, né? Dá aquela distribuída de valores aqui, né? Os players colocam dinheiro no bolso, outras pessoas se posicionam, para aí sim ele pegar impulso e passar dessa máxima para cima. Então é uma correção ainda de preço, não vejo nada para sair correndo, não. Só que subiu bem, né? O que o Conde falou, o papel subiu bem, aí o pessoal tem oportunidade de realizar, né? Isso aí todo mundo realizando.
Exatamente. É, agora eu vou falar de Pague Menos, já tem pergunta aqui no ar, eu vi quem foi que perguntou, o Marcos Antônio Pérez. Boa noite, Conde, pode olhar os resultados de Pague Menos, ações derreteram hoje, eu não entendi. Pois bem, o motivo é simples, resultado pior do que esperado. A companhia cresceu a receita de 2.300 no quarto tri de 22 para 2.500, 8,6% de crescimento na receita. Quando a receita cresce, você espera um EBITDA crescendo e um lucro crescendo. Aliás, mais que a receita. Só que o EBITDA caiu 15%, de 134 milhões para 113 milhões, e o lucro líquido caiu 29,7%, praticamente 30%, de 79 mil para 55 milhões. Então, este é o motivo, e o motivo começa na redução da margem bruta de 29,8% para 28%. Então, isso daí fez com que os investidores que estavam comprados no papel com alguma expectativa desanimassem e saíssem vendendo. O JP Morgan escreveu, por exemplo, que os resultados operacionais eram fracos, mais fracos que esperado, principalmente o EBITDA, que ficou 9% abaixo do esperado. Já a XP também escreveu que os resultados foram considerados fracos, em especial considerando a desaceleração do crescimento da receita e os níveis de rentabilidade pressionados, ou seja, a queda de margem. O Bradesco BBI tem a mesma visão e ressaltou a forte pressão nas margens no balanço do quarto trimestre. Portanto, meu amigo Marcos Antônio Pérez, não é dessa vez que a PagMenos vai voltar a subir, porque como a gente pode até hoje caiu 10, pode, obviamente, amanhã subir 6, 7, mas como eu sempre digo aqui, cotação acompanha resultado. Resultado não foi bom, cotação cai. E ainda, às vezes, acontece com uma Vibra, um resultado bom, mas uma perspectiva menos positiva. E aí o mercado se antecipa. Vamos lá, Ricardo, por favor.
Pague Menos, perigoso, né? O papel, tendência de baixa já de longuíssimo prazo, né? Desde que o papel veio para a Bolsa praticamente, fez topo lá em 2021 e de lá para cá, só tendência de baixa. Aí, o que o papel fez hoje, né, deixa aqui um gatilho de venda, né, essa barra forte, com volume financeiro alto, pivô de baixa, né, esse papel pode jogar fácil ali para os 2,50, 2,54, né, então isso aqui é uma barra que a gente chama de barra elefante, né, uma barra de ignição, é uma barra que tem muita força, que tem muita gente operando e que operou ela vendendo, né? Então a ideia aqui é replicar o movimento dessa barra para baixo, que seria algo bem ruim, porque o papel perderia de novo as mínimas, tá? Então eu, se eu estivesse de fora, eu não entraria, né? A não ser que fosse vendendo o papel aqui, tentando aproveitar a continuidade desse fluxo ruim aí na ação.
Ótimo, obrigado. Agora o Ronald Maschetti pergunta, o que acontece com a Soma 3 que não deslancha? Pois bem, teve aquela turma dos fundos long-only que depois que subiu Arezzo e Soma, alugaram e venderam e impedem o papel de subir. Por exemplo, hoje foi dia de queda de juros futuros. Em dia de queda de juros futuros, ações de varejo normalmente sobem, eles não deixam subir. Mas fiquem tranquilos que o segundo semestre, com queda de juros nos Estados Unidos, e aqui vai ser o semestre das empresas de varejo. O único risco é a inflação continuar alta e abortar esse movimento, que eu não acredito que vai ocorrer. Em realmente ocorrendo um movimento de queda de juros, vai ter subida de Soma, Arezzo e todo o varejo. Vamos lá, Ricardo.
A SEG, a análise de Soma, ela não mudou muito, né? Depois da movimentação lá dos anúncios, né, da fusão com Arezzo, muita volatilidade e o papel travou, né? Então, parte dessa travada que o papel dá é muita gente realmente, às vezes, segurando cotação aí, esperando alguma informação, ou simplesmente os shorteados, né? Os que shorteiam o papel aí não deixam o papel andar. Então, caiu o volume, caiu volatilidade, caiu a liquidez até nas opções de Soma, mas a análise ainda segue, né? Testou fundo de canal, então o papel vem num grande canal de baixa, né? Então ele vem renovando fundos, né? Aí ele testa esse fundo, vai lá testar a média de 200. A ideia é que ele continuasse esse movimento para pelo menos testar essa parte superior do canal. Então, de repente, não sei se balanço, se algum drive, algum destrave de valor, né? Teria que ter alguma coisa para destravar esse valor. Que aí eu tenho certeza, se tiver muitos vendidos aqui, eles vão sair recomprando papel a mercado e pode dar essa puxada. Mas, por enquanto, segue bem sem graça aí, Arezzo e Soma, né? Setor de varejo geralmente tem uma vol bem alta, as duas bem acomodadas aí. Tanto a Arezzo, né? Ó, bem parecido os dois gráficos, e a Soma.
Ótimo, obrigado. Vamos lá. O Paulo Henrique Pereira, obrigado, Paulo Henrique, sempre nos assistindo, comentando, continue a assistir e comentar. Boa tarde, professor Conde e Ricardo. E os balanços da BIF, Marfrig, Braskem, SLC? Eu vim olhar aqui para você, a BIF 3, que é a Minerva, ela vai divulgar amanhã, dia 6. A expectativa, por exemplo, da XP é projetamos fortes resultados, não só no quarto trimestre, mas ao longo de 2024. Então, a expectativa é positiva, segundo a XP. Vamos ver o gráfico com o Ricardo. Tá bonito para subir, hein?
Tá bonito. Eu tenho um viés, eu não gosto muito de comprar esses fundos aqui. Eu fico esperando sempre uma confirmação ali de que o mercado vai dar um repique, né? Porque o histórico dessas mínimas geralmente não são muito, muito bom, né? Mas a BIF tem essa particularidade aí de consolidar ainda muita coisa no balanço, né? Acho que o mercado amassou bastante também. É uma região que dá muita vontade de comprar. A gente olha para o gráfico, né? Região de suporte, mínimas ali dos últimos anos, né? O intuito aqui, né? A impressão que dá é que chama muito mais compra. Só que aquela compra ainda dentro de um cenário de baixa, né? Então ainda não tem nenhuma confirmação de reversão de tendência. O mercado ainda não fez um pivô de baixa, tá vendo? Todas as médias ali no gráfico semanal seguem indicadas para baixo ainda. Então, um pouco de cautela e talvez uma confirmação, né? Às vezes esperar sair o resultado, nem que pagar um pouco mais caro, mas compra, às vezes, uma tese um pouco melhor de investimento.
Concordo 100% com o Ricardo. Espera. Se sair o resultado, o papel vai lá, sobe 5. Vamos em frente, que aí não terá sido como é que chama? Falso topo, não, ao contrário, falso fundo.
É, um falso fundo, né? Um rompimento falso ali de mínimas.
Ótimo. Marfrig é a empresa que ele pergunta. Em seguida, meu amigo Marfrig, Paulo, Marfrig vai divulgar apenas dia 27 de março. Só tem mais uma, duas, três semanas pela frente de espera. Só que melhorou os resultados da BRF, da Brasil Foods, que ela é dona de 43%, então isso foi bom, o papel deu uma reagida. Mas é muito importante esse resultado, porque vale lembrar a margem da Marfrig e da JBS com carnes nos Estados Unidos está muito ruim. Vamos lá, Ricardo.
Tecnicamente, Marfrig, tanto Marfrig quanto a BRF, elas têm um padrão, né, um desenho técnico com viés bem positivo. Né? A Marfrig tem uma bandeira de alta aqui, né? Então movimento de faz o mastro da bandeira aqui, né? Aí faz a correção dentro de um canal bem desenhadinho e vem o rompimento, né? A gente testou até uma operação em aberto, né? Com o Marfrig, que eu peguei hoje lá no SGR, que é na sala ao vivo, né? Então faz o rompimento dessa bandeira, faz um pullback, né? Deixa aqui um candle com essa cara de pullback. E a ideia é replicar, então, essa projeção aqui lá para cima. Então seria um cenário bem otimista para o papel, tendo alvo lá para os R$12, né? Tem muita coisa para acontecer, mas é o desenho que se forma para Marfrig, tanto Marfrig quanto a BR Foods também, ó. BR Foods rompendo, né? Ponto de consolidação, né? Então faz um rompimento, ponto de consolidação, todas as médias embicadas para cima. Então o papel vem numa reversão, né? Ó, a BR Foods fez mínimas, né? Ficou bastante tempo trabalhando abaixo dos 11, abaixo dos 10, e vai retomando preços, né? Ela vai revertendo realmente essa tendência, as duas com cara de que quer andar, viu, Flavião?
Ótimo, então vamos nessa. Eu estudei Brasil Foods em janeiro para colocar no mais 40%, mas achei que o papel já tinha subido bem, mas para curto prazo eu concordo com você. O Paulo me pergunta sobre Braskem, BRKM5. Paulo, Braskem vai divulgar seu resultado dia, eu acho que é 27 de março, ou seja, falta bastante tempo para sair o resultado. Desculpe, 18 de março, faltam aí 12 dias e o resultado tem sido muito ruim. Só para você ter uma ideia, caiu receita no terceiro tri 5%, o EBITDA caiu 50% e a empresa veio, aumentou o prejuízo de 211 milhões para quase 500 milhões. A dívida líquida ajustada da empresa é péssima, 12 vezes. Dívida líquida ajustada por EBITDA recorrente de 12 vezes é número de empresa quebrada. A gente sabe que ela não quebrou ainda, porque está lá a Petrobras e a Novo Honor, a antiga Odebrecht, sustentando, e também está o governo tentando vender a parte da Novo Honor para a ADNOC, que é a empresa de petroquímica da Aramco, e Aramco, o AR de Arábia Saudita, é a empresa de petróleo, é a maior empresa de petróleo do mundo, é a estatal deles. Eles produzem 10 milhões de barris por dia, o Brasil produz 3 milhões, eles vendem tudo no mercado internacional, é um lucro absurdo. Por resultado, ninguém fica comprado nas ações da Braskem. Elas deram uma estilingada, provavelmente vai aparecer no gráfico, por conta dessa viagem há cerca de um mês atrás. O pessoal começou a achar que a ADNOC vai comprar a empresa. Pode mesmo comprar e, de repente, o papel subir amanhã 15%, mas por resultados, fora. Vamos lá, Ricardo.
Do ponto técnico, é uma consolidação bem ampla, né? Dos 16 até os 21, isso aqui tem um range percentual bem alto, ó, 22% de range de consolidação. É uma consolidação muito extensa. Geralmente, esses rompimentos dessas consolidações aqui costumam gerar movimentos bem fortes nos papéis. A Braskem, mesmo com todas as dificuldades, veio testar os R$22 de novo e sentiu, né? Deixou uma barra bem feia hoje, caiu 4,74 com volume crescente. Então, dois cenários aqui, né, para a Braskem. O primeiro deles é volta para consolidação e nada acontece, né? Então, testa a consolidação, volta e fica aqui no meio desse range de preços aqui, aguardando aí balanço, né, algum drive. O segundo cenário, que é um cenário que eu gosto de trabalhar, é o cenário de rompimento, que é o quê? Ela voltar, testar as médias mais curtas e vir pro rompimento. Então, se tiver realmente um fluxo comprador, alguém querendo operar notícia, né, alguma coisa do papel, querendo antecipar balanço, esse rompimento aqui para cima, que eu já estou acompanhando faz algum tempo já a Braskem, pode chamar bastante compra, porque passa para cima da média longa de 200, as médias curtas cruzam a média de 200, é um rompimento interessante, mas não está confirmado e não dá indícios ainda de que pode acontecer, mas são as duas possibilidades, se manter no range ou fazer um pullback para as médias aqui, tentar o rompimento aí dessa região.
Ótimo. A última empresa que o Paulo pergunta é a SLC Agrícola, o resultado sai amanhã à noite. O último resultado da empresa tinha sido divulgado dia 9 de novembro, o terceiro tri, agora vai ser o quarto trimestre. O resultado tinha sido um bom resultado, crescimento de receita de 22%, lucro líquido de 167 milhões, eles foram muito bem. Qual é o receio em relação ao resultado que sai amanhã à noite? O receio é que a soja, o milho e outras culturas caíram de preço e com isso tenha um resultado menor. O algodão, que também é importante nas vendas dele, tanto algodão como caroço de algodão, esse já teve um desempenho melhor. Então, a gente tem aí uma expectativa levemente negativa em relação ao resultado de amanhã da SLC. Agora é o Ricardo com a SLC.
A SLC é um papel que não anda. Eu adoraria que tivessem opções de SLC, né? Esses papéis que ficam bastante tempo travados aqui. É o sonho dos vendedores de opção. Mas SLC não tem muito cenário. Ou rompe para cima os 20 para tentar pensar em buscar os 22 lá para cima, ou no pior cenário, perde para baixo aqui os 17,60, 17,80, né? Aí pode abrir espaço para o papel cair um pouco mais de preço. No curto prazo, não tem o que fazer no meio dessa miuca aqui que a gente fala, né? Não tem muito como, a não ser que você tenha uma tese de posicionamento de longo prazo, dividendos, alguma coisa assim. Mas olhando para análise técnica, é esperar o rompimento de um dos dois pontos e pensar se vale a pena operar o rompimento ou não.
Então, lembrando que a SLC Agrícola é uma das maiores empresas produtoras de commodities agrícolas no Brasil. Ela é de 1977, é um grupo que veio do Rio Grande do Sul, é uma família, eles são muito bons, o foco deles é a produção de soja, algodão, milho, e eles ainda têm um pouco de criação de gado, e eles têm uma marca de semente chamada, obviamente, SLC Semente, que produz e comercializa sementes de soja e algodão. Mas, como todo mundo sabe, mercado de commodities, seja commodities energética como petróleo, seja mineral como minério de ferro, seja agrícola como o algodão, soja e milho, ele é de ciclos. E o ciclo atual é um ciclo de baixa, então os resultados devem vir fracos. A ação não tem saído do lugar. No último ano ela caiu 13,6%. Há um ano atrás estava 22,41%, hoje fechou a 19,37%. O mínimo no período foi 17,20, dia 1 de junho. Então, a gente pode ter tá chegando num período aí ruim. E vamos esperar amanhã. Se realmente amanhã vier fraco, aí é para sair com força das ações. Tem gente perguntando de Cirela. Quer olhar? Vamos olhar Cirela.
Cirela
boa.
Cirela é um papel que está com cara de que quer andar. Foi testar de novo lá em cima, né? Esse desenho que o mercado faz aqui no papel da Cirela, né? Ele vai lá em cima, testa lá em cima, faz um topo, aí volta na média de 200, vai lá em cima, testa de novo, aí faz uma acumulação e vai testar aqui de novo. Então, o viés para a Cirela é um viés um pouco mais positivo. Eu falei de Cirela esses dias com alguns clientes no SGR, inclusive, comentando nessa leitura, né? Um viés ali de rompimento para esses 24,70, que é região, né? Aí pode buscar as máximas lá para os 27,90. O papel está bem configurado, só os juros que eu acho que precisa dar uma força, né? Se os juros não der uma força, aí as construtoras também acho que acabam não andando, né?
Concordo 100% com o Ricardo, excelente análise. E uma notícia que pegou o papel também, eu estou vendo aqui o gráfico dos últimos 5 dias, ele foi de 23,58 e bateu 24,77, fechou 24,12 de hoje, é que do dia 29 para o dia 30, várias carteiras recomendadas de bancos colocaram Cirela. Os bancos, você, uma parte ou todos vocês sabem, os bancos, as corretoras de banco, elas lançam carteiras mensais sempre no primeiro dia útil do mês. E o primeiro dia útil foi sexta-feira passada. E com a mudança, ou seja, Cirela entrando na carteira, existe muita carteira automatizada, ou seja, o escritório de agente autônomo tem lá 50 carteiras que estão automatizadas, vem a recomendação, tira a empresa ABC, coloca a Cirela, ele aperta o botão, faz isso. Então, isso criou uma demanda aí entre o dia 1 e hoje. E como o Ricardo colocou bem, os juros precisam ajudar. E outra coisa que eu posso ajudar, que eu acho que pode ajudar e vale a pena ficar de olho, Ricardo, lá no SGR, é que dia 14 de março vai sair o resultado dela. O resultado dela tem mais chance de agradar do que desagradar. Obviamente, não dá para garantir, mas a expectativa é positiva entre os analistas. Além disso, naquele mata-mata que eu fiz, eu acho que há 3 semanas atrás, das construtoras, em primeiro lugar, entre as construtoras de médio alto e alto padrão, ficou a Cirela. E a Direcional ficou em primeiro lugar nas construtoras do Minha Casa Minha Vida. Então, pessoal, de olho em Cirela e aguardem que o Ricardo no SGR provavelmente vai bolar alguma coisa entre hoje e dia 14. Continuando, PagMenos já fez. O que mais tem aqui? O Leonardo Junqueira, nosso amigo do Sala VIP, um abraço para você, Leonardo. Ele diz de Vale, se já está precificado a escolha do presidente, se descontar os dividendos, ela cai para 63,10, muito barato do meu ponto de vista. Concordo plenamente com você, Leonardo. É, a questão do presidente, se for, que a chance é quase zero, o Manteiga é horrível, cai 5, 10%, e se for o Murilo, acho, Ferreira, que foi presidente da Vale, foi durante de 2011 até 2016, ele foi presidente da Vale, ele é ex-funcionário da Vale, sabe tudo da Vale e tem bom relacionamento com o PT. Ele tem grande chance de ser escolhido. Se ele for escolhido, Leonardo, mesmo com o apoio da presidência, a ação sobe e a gente tira esse problema da frente. O Ricardo vai falar agora do gráfico de Vale de um dia.
Vale difícil, né? Essa consolidação, esses R$65, é a grande pergunta, né? É oportunidade ou é uma armadilha, né? E a oportunidade pode ficar um pouco melhor. Eu tenho recomendado, né, para quem já está no papel, vender call coberto, se tiver um pouco com medo aí por conta do cenário. A Vale tem algumas opções de venda, né, as famosas puts com vencimento para dezembro, né, por volta desses strikes 64, 63. Então, se tiver com medo, vale muito a pena vender call curta e comprar essas puts longas, né, uma forma de você dar uma travada na posição. Aí, de viés técnico, sem grandes destraves por enquanto, né, o papel passa para baixo e abre espaço para descer até os 60 ou rompe, né, no melhor cenário, para cima, essa consolidação que vai formando, vence essa média de 200 e melhora a cotação. Aí tem 70, né, 70, R$72 ali como os primeiros alvos, mas por enquanto a Vale num cenário bem difícil, volatilidade extremamente baixa, pouca liquidez nas opções, né, a Vale irreconhecível esses últimos dias, eu diria.
Eu acho que isso mostra, né, Ricardo, como o mercado está desanimado em geral. Porque se a Vale, que é a ação mais negociada, ora é ela, ora é a Petro 4, se ela está com uma liquidez baixa em opções, imagine as outras, né? Eu nem quero olhar, porque as outras devem estar uma inhaca. Falando em opções, nosso grande amigo Mário Sanches está na área. Boa noite, opa, Flávio e Ricardo. Marião. Boa noite para você também. O Sérgio Minato, direto de Caraguatatuba, o São Sebastião. Ele diz que o Hash 11 deu uma variada monstra. Caiu de 54,25 para 47,63. Eu acho que isso ocorreu porque o preço nos Estados Unidos hoje do Bitcoin também caiu, acho que veio de ser. Tem aí?
Tenho. O que acontece com o mercado? O que acontece com o mercado de cripto? É uma curiosidade. O nosso mercado tradicional, a gente não consegue saber o que tem de alavancagem, o que tem de player vendido, player comprado, né? São todas informações ali que ficam na mão das corretoras, a gente não tem acesso. No mercado cripto, o pessoal de cripto consegue saber quais são os pontos que tem muita gente vendida, muita gente comprada, muita gente alavancada, com opções. O mercado cripto, ele é aberto, né? A criptografia, ele é 100% aberto. Então, o que acontece é, tem alguns momentos que os grandes players que operam cripto, eles mesmo enxugam essa liquidez, eles pegam essa liquidez para eles. Então, vem esses movimentos do nada, assim, cai forte, volta rápido, que nem no Ethereum, por exemplo, né? Dá uma olhada nessa movimentação do Ethereum. Foi lá nos 3.800, veio fazer mínima aqui nos 3.200, uma variação de $800, né, no preço do Ethereum. Então, essa é uma curiosidade. Então, quando o mercado de cripto começa a andar muito, geralmente vem algum cara gigantesco e dá uma limpada na liquidez. Isso é positivo para o mercado. Para o mercado cripto subir um pouco mais limpo. É por isso que Hash 11 teve essa grande oscilação aí. Vou até olhar. Eu tenho ela aqui. Deve ter tido essa grande oscilação aí no intraday, tá vendo? Então acompanha um pouco do mercado lá fora, mas é uma curiosidade aí do universo cripto. Só.
Hoje abriu a 53, 52, foi a 54,01, fechou a 49,25. O pessoal tem comprado muito Hash 11, não é, Ricardo?
Tem a Hash 11. O pessoal lá do SGR está operando QBTC 11, a gente comprou o QBTC por volta dos 14 reais, a gente comprou por aqui. Quando começou a andar a BTC, eu avisei todo mundo. Eu falei, meu, não vai virar recomendação, porque a gente tem a série de cripto, mas pode comprar aí, que eu acho que vai dar boa. A gente comprou aqui por volta dos 14, que essa é uma ETF só de Bitcoin, realmente. Aí tem ETH-E11,
que é
a do Ethereum, exatamente, que é a do Ethereum. Aí teve alguns investidores que pegaram, e tem a Hash 11. A Hash 11 tem bastante Bitcoin, acho que é uns 70% de Bitcoin, uns 28% mais ou menos de Ethereum, e o restante de outras criptos. Então tem essas três, e tem essa Web3 aqui. Essa Web3 aqui eu não cheguei a estudar ela, então por isso que eu nem falo, mas essas três primeiras aqui são três ETFs aí que dá para carregar. Você tem medo de operar cripto, pode comprar as ETFs, né? Só aguentar o balanço, né? Porque esse é um mercado que, para quem não gosta de emoção, até besteira querer operar.
E a tendência é de alta.
Segue de alto, viés. A Luiza tem defendido bastante. O cenário é bem otimista, né? Lógico, correções no caminho, mas sim, a ideia é essa. Eu quero tentar fazer umas três vezes nesse QBTC. Tentar sair lá nos 40 reais, mais ou menos.
Bacana. O Isaac Carvalho pergunta sobre FESA 4, que é a FERBASE e a GGBR 4. Olha, Isaac, a FESA 4 não divulgou, se não me engano, não divulgou o resultado, eu vou checar aí para não falar besteira. FERBASE vai divulgar o resultado agora, 8 de março, não, 6 de março amanhã, e vai ter uma conferência de resultados dia 8 de março. Vamos ver como é que foram os resultados do terceiro trimestre, que foram, vamos lá, press release. Eu não curto muito empresa que não tem dono, que é o caso deles, porque não tem ninguém para bater na mesa e falar, vamos para esse lado. Receita líquida no terceiro tri, em relação ao segundo, caiu 12%, EBITDA caiu 47%, lucro líquido caiu 38%. Vamos ver como é que está o FESA 4, né? FESA 4, ó. Esse ano já caiu 16% e em um ano caiu 36%. Eu prefiro esperar, fazer que nem o Ricardo falou, espera, sai o negócio, no caso o balanço, se vier bom e subir, aí ok, porque se vier ruim, não tem suporte que aguente, né, Ricardo?
Não, e FESA está bem perigosa, teve um amigo que opera um clube de investimento, ele tá doido para comprar FESA, aí eu dei uma segurada nele. Eu falei, calma, calma, que tá feio o negócio ali. Parece oportunidade, mas pode ser uma grande armadilha, né? Eu não gosto muito desses. Prefiro esperar a confirmação de que realmente o papel pode melhorar, pode vir alguma coisa aí para puxar de volta o papel, ao invés de assumir o risco. Porque se perder esse suporte com balanço ruim ainda, pode ter certeza que vão amassar e amassar bem aí esse papel.
Olha, Gerdau veio um resultado fraco, já comentei aqui, e o papel está caindo no ano 8%, em 12 meses 20%, e está todo mundo aí com a mão no gatilho para entrar. O preço mínimo recente menor foi R$ 20,56, dia 17 de janeiro. Quem sabe seja um preço aí suporte, mas o Ricardo vai fazer uma análise muito melhor agora do gráfico para você.
Mas eu concordo com o Flávio, eu acho essa faixa aí, 21, 20 reais, né? Essa faixa aí dos 19, eu acho oportunidade em um papel que tem um comportamento bem estacionário, né? O tamanho dessa consolidação, para tirar a Gerdau dessa consolidação aí, só se vier um balanço muito ruim, né? Pensando num viés muito negativo, ou algo realmente espetacular, assim, bem fora da curva, para que ela se desloque bem de preço. A Gerdau é um papel mais tranquilo, né? Eu gosto de Gerdau na carteira por conta disso, tira um pouco daquela volatilidade das siderúrgicas, né? A Gerdau é um pouco mais estacionária nesse ponto. Então, Primeira faixa, eu ficaria com uns R$20, aí eu acho um pontaço de entrada. E se ela vier aí num pior cenário para R$19, R$18, R$17, eu acho um segundo pontaço de entrada para o papel. Até tenho anotado aqui, ó, faixa 1, né, já passou a faixa 1 aí, já está negociando. E a faixa 2 aqui, que eu fiz esse estudo já tem bastante tempo, né? Por enquanto não chegou ali na faixa 2 ainda.
É, eu gosto muito dessa faixa 2. Por que Gerdau é tão banquiço? Primeiro porque é um dos 10 grupos empresariais mais bem sucedidos nos últimos 50 anos. Ou seja, o grupo multiplicou por várias vezes. É um baita grupo siderúrgico, está nos Estados Unidos, onde tem aí 40% a 35% do seu resultado. Estava pagando bons dividendos, então o investidor pessoa física fica na cabeça com aqueles dividendos. Está com um PL baixo de 4,7, um EBITDA baixo de 3%, com a vantagem que não tem dívida alta. A dívida dela é 5,5 bi, que é apenas 10% do patrimônio líquido dela de 50 bi. Quantas vezes que eu venho aqui e falo que a dívida líquida da empresa é uma vez o PL, duas vezes, uma vez e meia, e aqui é 5%. Então, a dívida dela é muito baixa, e eu concordo totalmente com o Ricardo. Ficar de olho nesse ponto 1 e ponto 2. No 2, eu não vou aguentar, vou acabar botando na carteira do Melhores e a Goal na carteira do Small Cap. Porém, não esperem, como nos últimos 12 meses, que a Gerdau pagou 1,70 de dividendos. Esse ano, com resultado menor, deve ser um pagamento menor. O ano para bombar a Gerdau vai ser 2025, porque aí juros já vai estar baixo nos Estados Unidos, a economia vai estar crescendo e vai ter ou a continuação do Biden ou a volta do único presidente de pele laranja, que é o Donald Trump. Ele é laranja, muito engraçado. Ele deve ficar tomando bronzeamento artificial todo dia, uma, duas horas, porque o cara sai em público, o cara é laranja. Vamos lá, pode fazer a sua... Desculpe ter alongado aí tanto, Ricardo.
Não, imagina, de Gerdau a gente até comentou, igual, né? Igual é o...
Boa.
É o segundo ponto também, né? Bem parecido os dois gráficos, na realidade, né? Igual é um presente se vier para baixo dos 10, né? 10 reais é um preço de igual que faz muito tempo, né? Ela sempre enrosca nesses 10 reais aí, fica nessa faixa. Eu acho uma baita de uma faixa de preço. Se vier para baixo dos 10, vale a pena ir montando uma posiçãozinha. A não ser que os fundamentos mudem, que o cenário mude, né? Por enquanto, recomendação tranquilaça aí.
Ótimo. Agora a gente vai para o... já dei boa noite para o Mário. Agora o Mário está mandando para você boa noite. João Américo Vordel Filho. Boa noite. Comente, por favor, Dexp3, que é uma empresa que a gente não acompanha, que a Dexos não é a novo nome da Duratex, a Duratex é Dexco, essa é Dexos, com 2x, participações, as subsidiárias dela é a GPC Química e Apollo Produtos de Aço. Me desculpe, nós não acompanhamos do ponto de vista fundamentalista, e o Ricardo vai ver aí gentilmente o gráfico para vocês.
Esse é o famoso mico, né? Aqueles papéis que têm uma liquidez muito baixa, né? Significa necessariamente que ele tem um fundamento ruim, né? A questão é a liquidez muito baixa. E para nós, né, que operamos aí, às vezes, um volume financeiro alto, clientes, né, séries, então são papéis que a gente acaba não colocando no radar. O papel segue um canal de alta, puxou bastante, né, o papel voltou ali dos R$6,90, dobrou de preço praticamente em 2019, e 23, aí precisa avaliar muito a tese de investimento, porque papéis com baixa liquidez, às vezes é ruim de sair, às vezes é ruim de entrar, às vezes você vai operar com stop loss ali, não pega stop, pula stop. Então esses miquinhos, eles oferecem boas operações, mas tem que operar eles com bastante cautela. Então, do ponto de vista técnico, né, seria no máximo uma compra perto desse canal de alta, pensando num repique de preços. Não tem nada demais ainda, nem volume mais alto, não tem nenhum trigger aí que eu olharia para esse papel com um pouco mais de atenção, não.
Ótimo, Ricardo. Já batemos uma hora. Ricardo, muito obrigado.
Eu que agradeço, Flavião.
Como sempre, eu adoro fazer esse fechamento com o Ricardo, porque a gente junta fundamento, junta gráfico, vocês saem com um pacotão aí para ajudar nas suas decisões diárias e semanais de investimentos. E não percam o SGR do Ricardo, vai ter uma campanha, né, no fim do mês, já vai lá no nosso site. E olha que vale muito a pena assinar. Todo mundo que assina está muito feliz. E tem aí o Mário, que sempre escreve para como testemunha. Tá bom, pessoal? Ricardo, pode falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Flavião. Eu que agradeço. Vai ter lançamento, né, novamente aí. Do SGR, a gente vai incluir coisas novas, então para você que não faz parte ainda lá da sala ao vivo, né, praticamente uma comunidade ali que a gente opera ao vivo, troca informações, tira dúvida, né, muito mais do que só trading ali, então a gente vai vir aí.
Vai ser algumas... 2.0 ou não?
Não sei, aí fica com o pessoal do marketing, eu sei que eu, a minha parte como analista, né, é desenvolver coisas, trazer estratégias. Exato. Novas, né, então entre as coisas que a gente vai incluir lá no SGR, opções, né? A gente vai trabalhar com operações com opções, a gente vai tentar dar um pouco mais de atenção para o day trade em ações, que é muito bom de operar também, né? O pessoal gosta aí do curtíssimo prazo, então vai ter algumas novidades aí para a galera do SGR, para quem já é assinante, para quem quiser entrar e conhecer nosso projeto aí, nossa sala ao vivo.
Ótimo, muito obrigado, Ricardo. Uma boa noite para todos. Bons negócios amanhã e até o próximo.
Até, pessoal. Grande abraço.
Valeu, Ricardo.